O espetáculo. A alegria no circo era imensa. Ainda que o espetáculo não valesse nada, todos se dariam por bem pagos da viagem pelo simples prazer da reunião. Os convidados do reino das águas claras estavam radiantes de se verem com os famosos personagens, que até ali só conheciam através dos livros de histórias. E estes, como fazia muito tempo que não vinham à Terra, estavam satisfeitíssimos de se verem em companhia de crianças de carne e osso. Já soara o terceiro sinal e nada de o espetáculo ter começo. O respeitável público ia ficando irritado. Narizinho achou que o melhor era começar imediatamente. Não posso antes de vovó chegar, alegou Pedrinho. Está se arrumando ainda. Como as princesas vieram, vovó teve de mudar de vestido e está passando a ferro aquele de Gorgorão do tempo do imperador. Tia Anastácia não sei se vem. Está com vergonha, coitada, por ser preta. Que não seja boba e venha, disse Narizinho. Eu dou uma explicação ao respeitável público. Afinal, as duas velhas apareceram. Dona Benta no vestido de Gorgorão e Anastácia num que Dona Benta lhe havia emprestado. Narizinho achou conveniente fazer a apresentação de ambas, por haver ali muita gente que as desconhecia. Trepou a uma cadeira e disse: respeitável público, tenho a honra de apresentar vovó, Dona Benta de Oliveira, sobrinha do famoso cônego Agapito em Serra Bodes de Oliveira, que já morreu. Também apresento a princesa Anastácia. Não reparem ser preta, é preta só por fora, e não de nascença. Foi uma fada que um dia projetou condenando-a a ficar assim, até que encontre um certo anel na barriga de um certo peixe. Então o encanto se quebrará e ela virará uma linda princesa loura. Todos bateram palmas, enquanto as duas velhas a escarrapachavam nas suas cadeiras especiais. Palhaço! Gritou o pequeno polegar. Podemos dar começo, disse Pedrinho à menina. Vá preparar Emília que eu vou cuidar do palhaço. Como o primeiro número de programa era uma corrida a cavalo, Narizinho deu-lhe os últimos retoques e fez-lhe as últimas recomendações. Pela primeira vez na vida, a boneca mostrava-se um tanto nervosa. Blém, 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 suou a enxada. Era a hora. Uma cortina se abriu e a boneca entrou em cena montada no seu cavalinho de rabo de galo. Foi recebida com uma chuva de palmas. Emília fez uma graciosa saudação de cabeça, atirou uns beijinhos e começou a correr. Correu várias voltas, umas sentadas de banda, outras de pé num pé só. Que danada! Exclamou Dona Benta. Nunca pensei que Emília se saísse tão bem, até parece o Tom Mix. Tia Anastácia apenas murmurou, credo, e persignou-se. Quando chegou o momento de pular os arcos, surgiu lá de dentro, faz de conta com dois neles na mão. Coitado, estava mais feio do que nunca na roupa de cowboy que Narizinho lhe arranjara. Aladim virou-se para o gato de botas e disse: esse é um verdadeiro cavaleiro da triste figura. E o pequeno polegar berrou: arranca o prego, bicho careta! Aquele prego de faz de conta cuja cabeça aparecia quando ele estava sem chapéu, cuja ponta furava as costas de todos os seus casacos, era um eterno assunto de discussão no sítio. Pedrinho achava que deviam chamar o Dr. Caramujo para operá-lo, cortando com sua serrinha o extravagante apêndice, mas a menina era da opinião que tal ponta de prego constituía a única arma do coitado. Além disso, era um bom cabide, que ela costumava utilizar nos seus passeios com a boneca, para pendurar coisas leves como chapéu ou guarda-chuvinha de Emília. Nada melhor. E em vista dessa utilidade, a ponta do prego ia ficando nas costas do coitado. Faz de conta não ligou a importância às troças que o público fez à custa dele. Trepou no banquinho e segurou com toda a convicção o arco de papel vermelho que Emília ia pular. A boneca botou o cavalo no galope, correu duas voltas e na terceira, zup! Deu um salto. Os espectadores romperam em palmas delirantes. O segundo arco era de papel azul e o terceiro de papel verde. Emília pulou com a mesma habilidade o azul, mas ao pular o verde houve desastre. Imaginem que o cavalinho entendeu de pular também. Pulou e ficou pendurado. Quando o público viu que o rabo da pena havia passado o cavalinho para o cabide do boneco, foi uma tempestade de gargalhadas. Não percebendo o que havia acontecido, faz de conta recolheu seus bastidores, lançando ao vento aquele penacho. Emília também não percebeu o desastre e, julgando que as risadas e vaias eram para ela, parou vermelhinha como um camarão, e botou uma língua de 2 palmos para o público e recolheu-se furiosa. Não brinco mais, disse lá nos bastidores, arrancando e espatifando o saiote de gaze. Não sou palhaço de ninguém. Foi um custo para Narizinho explicar o que havia acontecido e provar que a vaia tinha sido no cavalo e no boneco, não nela. A raivosa Emília voltou-se então contra o pobre faz de conta. Estrupício! Onde se viu tamanho homem andar de fisga nas costas, feito anzol? Que culpa tenho? Gemeu o feiura tristemente. Nasci assim. Pois não nascesse, rematou a boneca, e por força do hábito pendurou-lhe a ponta do prego, esfregando o saiote da gaze.